Na unidade 2, na segunda unidade, a autora avança, estabelecida esses pressupostos, esses conceitos fundamentais, sociedade, estados e políticas públicas, e a participação dos diversos grupos e os diversos interesses, a autora centra a sua discussão no Estado propriamente dito, enquanto administração pública. As várias concepções de administração pública, porque é nessa perspectiva de que cabe à administração, cabe ao Estado, como órgão regulador, como órgão central, executar as políticas públicas. E aí, avaliando historicamente, retrospectivamente, para chegar num tipo de concepção que nós temos hoje de administração pública, que é chamada administração gerencial. Ela faz um histórico por todos os tipos de administrações e os conceitos de administração pública que perpassam ao longo do século XX e antes, para chegar nesse modelo que é o um modelo, não se pode dizer que é o um modelo dominante, mas é um modelo referencial, é um modelo paradigmático, que as sociedades hoje adotam na gestão da administração pública, o chamado modelo gerencial, que não é nem o modelo patrimonial, patrimonialista. Ela faz uma discussão interessante sobre o patrimonialismo, onde os interesses, em geral, se diz que os interesses privados se misturam com os interesses públicos, para um outro tipo de administração, que seria, e aí é interessante estudar a partir de Max Weber, o conceito de administração racional. Administração racional legal. Legal porque, como já vimos, pautado num sistema normativo que leva ao que se chama de Estado de Direito, um Estado baseado nas leis. E, em tese, as leis são iguais para todas. Então, para todos e para todas. Então, quando nós temos uma administração pública que abandona o modelo patrimonialista, passa a adotar em determinado momento um modelo racional legal, o que se pretende com essa modificação na forma de gerir a administração pública é que ela seja mais apta a realizar as suas atividades. O poder público, nesse caso, ou a administração pública, nesse caso, aqui tem quase como o sinônimo de poder executivo, porque é ele que é o responsável pela execução das políticas públicas. E chegando a partir da década de 70, da década de 80, ao que se tem hoje como referencial teórico, que é o modelo gerencial, onde se mede muito a questão da eficiência, a questão da eficácia, a questão da efetividade, que são termos que depois vão ser utilizados na execução, na avaliação, na proposição de políticas públicas. Então, na segunda unidade, nós temos uma discussão super interessante a partir do enfoque das políticas públicas entre o que se chama de mercado e Estado. O que é interesse privado, típico do mercado, e o que é interesse público, que não é só o interesse do Estado, mas é um interesse que perpassa, que se sobrepõe ao mero interesse individual. Tem um autor que eu gosto muito, ele não está referenciado no livro base, mas que é o Habermas, e que ele coloca de forma bastante clara essa relação entre o público e o privado. O Habermas diz que a sociedade pode ser entendida, pode ser vista a partir de três componentes fundamentais: o mercado, que é a iniciativa privada, ou o poder econômico, o Estado, ou a administração pública, de um lado o Estado, de outro lado o mercado, e de outro lado o que ele chama de mundo da vida, que são as organizações que não têm nenhuma caracterização como estatal e também não têm nenhuma caracterização como iniciativa privada, como mercado. As relações do mundo da vida são aquelas relações mais solidárias. As relações familiares, por exemplo, não se submetem a um comando estatal e nem a um comando de mercado. Do ponto de vista econômico e do ponto de vista da gestão, nós temos todo o surgimento daquilo que se chama terceiro setor, mercado, e que não é nem Estado. Então, Habermas diz: a tentativa do mercado sempre vai ser colonizar o Estado, sempre vai ser colonizar o mundo da vida. O mercado tenta tomar conta do Estado para que o Estado produza políticas, produza leis e produza decisões judiciais no seu interesse privado. Então, o Estado tem, ou, aliás, o mercado tenta colonizar o Estado. E, ao mesmo tempo, o mercado tenta colonizar o mundo da vida, tenta colonizar esses outros setores, cuja relação se dá mais no campo, na ordem da solidariedade, da fraternidade. Então, essa é uma constante, existe uma tensão permanente entre os interesses do Estado, os interesses do mundo da vida e os interesses do mercado. Qual seria o papel do Estado, então? O Estado teria esse papel de mediador entre os interesses particulares, privados e entre os interesses do mundo da vida. O Estado faria esse papel de mediador. Embora esse autor não esteja aqui referenciado dessa forma, e essa teoria que o Habermas trata a partir da teoria da ação comunicativa, ele diz que nessa função é importante que o Estado estabeleça agendas, estabeleça pautas, e para que as pessoas se entendam. Por meio da comunicação seria possível os vários interesses serem colocados à mesa e tentar identificar o que é consenso entre vários interesses, ou seja, ter uma média, para que exatamente os extremos pudessem ser isolados e o resultante da ação estatal fosse aquilo que seja a média dos interesses, seja do mundo privado, seja do mundo do mundo da vida, daquilo que não tem interesses propriamente lucrativos. Mas embora, como eu digo, embora o Habermas não seja citado dessa forma, essa teoria não seja explicitada, mas a segunda unidade, ela trabalha um pouco essa perspectiva. Ao apontar que a administração pública tem esse papel central de executar as políticas públicas. Cabe à administração central, cabe à administração pública, melhor dizendo, capturar os vários interesses que vêm na sociedade e ela, como autoridade investida, porque ela que tem o poder, é a administração pública que tem o poder dado pelo direito, dado pelo sistema normativo, ou seja, dado pela Constituição, de ela executar as políticas públicas. Esse campo, esse tema está com maior clareza, com maior profundidade, detalhado na segunda unidade.